Agradeço, senador Requião. O senhor Valmir Barbosa de Souza, de Cariacica, diz: sou a favor da maioridade penal para menores já a partir de 14 anos sejam responsabilizados pelos seus crimes. Os adolescentes nos dias de hoje já estão bem emancipados. E a senhora. Aqui não está escrito. O senhor Teles Vieira, de Curitiba. A questão principal desse debate tem que girar em torno da vida humana. E, logicamente, não devemos reduzir a maioridade penal para o cidadão menor de 18 anos que cometa um furto simples. Temos que reduzir a maioridade penal para no mínimo 14 anos e apenas nos casos de crimes hediondos. Nós vamos chamar agora o deputado Raimundo Coutrim, do PSD do Maranhão, para sua intervenção.
Redução da maioridade penal de 18 anos, tendo em vista que, no meu entender, não vem trazer nenhum acréscimo, tendo em vista que nós precisamos, através da União, bem como dos Estados Federados, é fazer um trabalho preventivo, principalmente na periferia, que é um trabalho que hoje, levando o menor de 18 anos para a penitenciária, nós vamos acumular mais presos e nenhum benefício vai trazer nem ao Maranhão e nem ao Brasil. Por essa razão, eu sou contra a redução da maioridade penal.
Agradecemos à Assembleia Legislativa do Maranhão e a participação do senhor deputado Raimundo Coutrim. Chamamos agora a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o senhor deputado Marquinhos Trade.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais senadores. Devo me apresentar antes de qualquer manifestação técnico-jurídica sobre a questão da redução da maioridade penal no nosso Brasil. Sou um deputado estadual, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Legislativo Estadual do meu estado, Mato Grosso do Sul, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogado, professor das faculdades na matéria de processo penal, e vejo com certa preocupação a discussão do tema de redução de maioridade no meu país, principalmente quando a mídia torna-se um efeito de sensacionalismo. Toda vez que houver um delito envolvendo um adolescente, o tema voltará à discussão no nosso país. Mas eles jogam para a classe média, que é a mais aterrorizada hoje, é aquela que mais se aprisiona dentro de suas residências, de que a redução da maioridade penal no nosso país vai resolver toda a questão da criminalidade entre os jovens. E isso é uma falsa presunção. Primeiro, porque nós temos a certeza, pelas estatísticas já realizadas, que a redução da maioridade penal não vai ser capaz de intimidar o infrator a violar as legislações vigentes. Segundo, antes de discutirmos a redução da maioridade penal, eu comungo com o mesmo entendimento do senador Requião de que o tempo não é oportuno. Porque todas as vezes que a gente toma decisões pela paixão, principalmente na área criminal, nós podemos cometer erros que atingirão gerações. Mas antes de discutirmos a redução da maioridade penal, há necessidade de discutirmos a reformulação ampla do sistema carcerário, principalmente daqueles onde infratores adolescentes hoje estão em locais absolutamente degradantes, subhumanos, chamados como verdadeiros porões sem luminosidade e jogado às trevas, como gosta de dizer o Magno Malta. Mas o que eu tenho a perguntar, até porque Vossa Excelência já pôde perceber que a minha opinião é absolutamente contrária à redução da maioridade penal. Primeiro porque se reduzirmos para 16, o crime organizado vai começar a pegar adolescentes de 14, 15 anos. E daqui a uma década ou duas décadas nós vamos discutir a redução de 16 para 14 anos. A minha indagação para contribuir com essa audiência pública é justamente o seguinte: os efeitos deletérios de um carceramento de um adolescente e a sua devolutiva para a sociedade 20 vezes pior, não seríamos mais prudentes discutir a reformulação do sistema carcerário do que a redução da maioridade penal no momento onde o Brasil ainda não está amadurecido o suficiente, principalmente midiaticamente, a discutir um tema tão profundo e complexo como esse?
Agradeço ao deputado Marquinho Strade, ele presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Mato Grosso do Sul, de uma cepa genética maravilhosa aqui, do eterno companheiro deputado Nelson Trade, nosso companheiro deputado de marcas indeléveis e de memória sempre muito presente a todos nós. O cidadão Fernando Mazota fala de Tatuapé: acho necessária a redução da maioridade penal com ressalvas. O prazo máximo de 3 anos de internação é exíguo para o cumprimento da finalidade a que se pretende a referida medida socioeducativa, principalmente para os maiores de 16 anos, já que possuem notório discernimento. No entanto, não acho correto misturá-los a presos adultos. O senhor Oscar Rodrigues, de Campo Grande, terra do deputado Marquinhos: sou a favor da redução da maioridade penal, no entanto, os menores não devem ficar presos junto com criminosos comuns adultos. Senador Ricardo Ferraz, para suas considerações preliminares.
Senhor presidente, eu gostaria de problematizar um pouco o debate, me valendo aqui das excepcionais fundamentações feitas pelo doutor Marcos Vinícius e pela doutora Raquel. Na visão de vossas senhorias, nós estamos diante de uma cláusula pétrea, e sob essa cláusula pétrea não há modificação. Mas nós estamos também diante de dados que efetivamente chamam a atenção e, por isso mesmo, tem ganhado concurso por parte da sociedade brasileira. Eu vou fazer alguns poucos registros aqui de uma matéria apresentada recentemente pelo jornal O Globo, que dá a dimensão da ampliação da presença de jovens e adolescentes, de estatísticas relacionadas à participação de jovens e adolescentes em crimes. A entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime tem aumentado no país, sobretudo por meio do tráfico de drogas. No ano passado, o crescimento no número de menores apreendidos foi mais de 2 vezes superior ao de prisões de adultos. A conclusão é de levantamento feito pelo jornal O Globo, com dados oficiais obtidos com os governos de 8 estados de diferentes regiões do país. Em 2012, houve um aumento, em relação a 2011, de 14,3% no número de apreensões de crianças e adolescentes por crimes como vandalismo, desacato, tráfico, lesão corporal, furto, roubo e homicídio. A apreensão de crianças e adolescentes no ano passado, que representou 18% do total de prisões no período, No Rio de Janeiro, o crescimento foi maior que a média, 45,4%. Em São Paulo, o aumento das apreensões de menores foi de 19,3%. No Distrito Federal, onde a apreensão de jovens no ano passado representou 39% do total de prisões, o crescimento foi de 11,6%. Ou seja, diante da constatação e da conclusão de vossas senhorias, de que nós estamos diante, portanto, de uma cláusula pétrea, qual é o caminho? É a manutenção de tudo como está? Como vossas senhorias avaliam a proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, que tenta, a meu juízo, quebrar um pouco esse radicalismo entre as duas extremidades? Esse debate, ele tem sido um debate eivado de ausência de racionalidade, de certa forma. Há aqueles que acham que tudo deve continuar como está e aqueles que querem quebrar a todo e qualquer custo a maioridade penal. Quem, como eu, tem a responsabilidade de relatar esta matéria e, discordando daqueles que acham que o Senado não deve enfrentar esse tema, eu acho que nós estamos aqui para fazer o contrário. Nós estamos aqui para fazer esse enfrentamento, para fazer esse debate. Essa é a nossa tarefa na condição de representante popular, em que pese toda a pressão da sociedade brasileira, em que pese, evidentemente, as pesquisas que têm apontado, a última, inclusive, com enorme preocupação. 94% das pessoas consultadas no estado de São Paulo a favor, e 35% dessas 94% a favor da redução da maioridade para menor de 16 anos. Ou seja, diante deste impasse na avaliação de vossas senhorias, qual o caminho para oferecermos à sociedade brasileira uma resposta para esta questão? Eu também, pessoalmente, não jogo todo o peso de que a redução da maioridade penal vai resolver esse problema, que é um problema vivido pela civilização humana, não apenas a sociedade brasileira. Não é uma panaceia. Agora, nós estamos diante de uma legislação que está perpetuando o sentimento da impunidade de jovens e adolescentes com 16 e com 17 anos que cometem crimes de adulto e querem ser punidos como se jovem e adolescente fossem. Eu queria solicitar o concurso de vossas senhorias, porque é muito simples nós afirmarmos que essa é uma cláusula pétrea. E a partir daí? E a partir daí, quem tem a responsabilidade de fazer o aperfeiçoamento da legislação penal em relação a esse tema, como se conduz? Essa é a questão que eu quero levantar a concurso de vossas senhorias. Muito obrigado.
Citações ainda para passar a palavra aos nossos expositores, do senhor Luiz Antônio de Arruda, de Atalaia, em Aracaju. Sou contrário à redução da maioridade penal quando se é editada uma lei que contenha pura e simplesmente a mudança de 18 para 16 anos. O Estado é o principal responsável em influenciar o cidadão a cometer crimes. Não tem estrutura para acolher a partir de 18 anos. Senhor Eliezer Nogueira, de Salvador, a redução da maioridade penal é um fato que deve ser aceito pelo legislador. O menor de 16 anos de hoje não é o mesmo de décadas atrás. Se um jovem de 16 anos pode dirigir, fazer sexo, casar, fazer testamento, votar e trabalhar, pode ser penalizado também. Tatiane Matos, de Tatuapé, também em São Paulo, diz: acho necessária a redução da maioridade penal com ressalvas. Prazo máximo de 3 anos de internação é exigido para o cumprimento da finalidade que se pretende a referida medida socioeducativa. Senhora Cristina Cardoso, de São Paulo, é inevitável e absurdo propor uma lei diminuindo a idade da responsabilização penal em um lugar como o Brasil, que tem um sistema prisional precário, ineficiente e desrespeitoso. Precisamos de uma discussão, sim, sobre a lei de execuções penais e o sistema penitenciário. Kelly Souza, de Boa Vista, também de Barueri, de São Paulo, bairro Boa Vista, diz: penso que alguns termos são favoráveis a nós, mas outros não, como, por exemplo, a descriminalização para usuários de drogas, a não ser que seja mudado para internação em clínicas de tratamento, pois se liberar as drogas, aí será o fim do mundo mesmo. Em países como o Japão, é crime também usar droga, pega pena pesada. Finalmente, Cristina Cardoso, de São Paulo. Já falei. Ok. Cristina Cardoso, São Paulo, é inevitável e absurdo propor uma lei diminuindo a idade da responsabilização penal em um lugar como o Brasil, no sistema precário, ineficiente e desrespeitoso. Já foi comentado. E, por último, Eteneu Silva Barbosa Júnior, de Goiânia, Goiás. O cidadão se manifesta desfavorável à redução da maioridade penal. Segundo ele, o problema não será resolvido com essa medida e acredita que outras mudanças se farão necessárias, como, por exemplo, mudanças nas três esferas do poder, em especial no poder judiciário. São manifestações favoráveis e contrárias ao projeto. No prestígio dessa presidência, agora já somam mais de 400 manifestações durante os últimos 4 dias, via Alô Senado e na internet, na nossa página da internet. São manifestações mostrando como o tema é importante, palpitante e deve sim ser debatido em rede nacional. Passo a palavra, por ordem das suas respectivas exposições, ao senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Presidente Vitaldo Rego, a primeira palavra de apreço e parabéns ao Senado Federal por se encontrar debatendo um tema tão relevante que deve merecer a atenção de toda a sociedade brasileira. E o faço nas pessoas dos senadores presentes no plenário, Cássio Coelho Lima e Aloysio Nunes, que, de fato, expõem com muita franqueza e veracidade, de forma muito clara, né, com muita honestidade de raciocínio, suas opiniões acerca do tema. A democracia é justamente este regime que faz com que todos possamos conviver e, através do diálogo, sempre seguiremos e alcançaremos as melhores soluções. Costumo dizer que o direito, portanto, a legislação, o legislador, o debate legislativo, é tal qual a dialética, é a lógica da verdade procurada. Nunca ninguém irá dominá-la, mas a verdade nunca ficará dominada por alguém, mas ela sempre deve ser buscada, procurada, deve ser o objetivo de todos nós e, portanto, ao nos encontrarmos em um ambiente em que todos estamos imbuídos desse propósito de evoluir em nossas posições e de encontrar os melhores caminhos, essa, sem dúvida alguma, a forma racional de convivência entre todos. Portanto, costumo sempre asseverar, aqui e fora do Congresso Nacional, a importância do parlamento para a democracia brasileira. Costumo dizer que é no parlamento onde as minorias estão representadas, onde todas as ideias da sociedade são presentes e, portanto, é um poder importante e essencial para a democracia. Quanto ao tema, a provocação do relator, ele tem inteira razão, no sentido de que não podemos participar de um debate apenas apontando a inconstitucionalidade de uma medida. Preciso avançar na consecução, na obtenção de respostas. Reitero a diminuição em nosso país de investimentos em políticas destinadas aos adolescentes. Esse é o primeiro passo. A Unicef revelou que recursos para a erradicação do trabalho infantil, houve uma diminuição, não foi tão significativa, foi uma diminuição de 27 milhões de reais de 2010 para 2011, mas houve uma redução, então não tem que haver redução. O programa governamental ProJovem também foi uma redução de apenas 6,5%, mas foi uma redução verificada. Então, temos que não permitir que ocorra reduções de investimento em programas destinados aos adolescentes. Esse é um ponto, sem dúvida alguma, que todos estamos de acordo e deve estar em todas as respostas, porque senão passará a impressão para a sociedade de que basta reduzir a maioridade penal, que basta ter políticas de encarceramento dos adolescentes para que se resulte numa sociedade protegida. E, de fato, isso não é o pensamento de todos que aqui nos encontramos, isso já ficou bastante claro, mas é importante registrar a não redução, muito pelo contrário, o incremento dos gastos governamentais em políticas destinadas aos adolescentes é a primeira resposta a essa questão, a falta de segurança, que também decorre de alguns atos infracionais praticados por adolescentes. Quanto ao tema, também coloquei em debate no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Justamente, pautei no plenário do Conselho Federal esse tema, a discussão desse tema, não por acreditar que a Ordem vá modificar sua posição contrária à redução da maioridade penal, mas por entender que é preciso justamente buscar respostas. Como, por exemplo, a própria... já aludida o aludido aumento da pena, dito pelo representante do Ministério Público, doutora Raquel Elias, para a corrupção de menores. Quer dizer, nós temos já uma pena ampliada para o favorecimento, para a indução no favorecimento sexual, né, na exploração sexual de menores, contudo, há ainda uma pena muito pequena em relação à corrupção de menores. A utilização, portanto, de menores para práticas criminosas. Isso é um ponto que pode ser apreciado. Há também um projeto já tramitando, me parece que já se encontra na Câmara dos Deputados, no sentido de ampliar a pena do adulto que comete crime com auxílio de menor. É também uma outra ideia bastante interessante. Também pode ser discutida a própria a construção de um sistema que não estimule a reincidência. Quer dizer, um sistema em que, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, faça com que não seja tratado com igual situação quem praticou 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 atos infracionais. Quer dizer, à medida em que o sistema passa um recado no sistema, no ponto em que não é, deixa de ser interessante ou passa a ser desinteressante ou desestimulador a reiteração de ato infracional, porque hoje a reiteração de ato infracional é fundamento para a internação. É um fundamento para a internação no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Me permite só uma observação, doutor?